Ao Future Skills 2022, um projeto Erasmus+, financiado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento das novas competências exigidas pelo mercado de trabalho. Eu sou o João Cabelho, trabalho para ANF Education. Neste podcast iremos falar sobre análise e hoje contamos com a colaboração de Jorg, que é consultor de negócios e coach. Escolhemos o Sr. Jorg porque ele tem dicas e abordagens muito boas para a competência de hoje. Então, sem mais delongas, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Jorge, suponho que para começar, o que é análise e onde é necessária?
Ora bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo vosso convite. Ora bem, a análise é o processo ou a quebra de um tópico complexo em partes menores. E o objetivo é obter uma melhor compreensão do problema complexo, tentando primeiro entender essas partes menores.
Muito bem. Queremos resumir a uma abordagem mais pessoal. Qual é a sua experiência pessoal neste tópico? E talvez possamos falar sobre a sua abordagem para com esta competência. Qual é a sua experiência neste tópico da análise?
Com certeza. Eu trabalho em várias funções. Uma das minhas áreas é a consultoria de negócios e as outras são a formação de desenvolvimento pessoal, o coaching e a terapia. E em todas essas áreas, a análise é extremamente importante para simplificar as coisas que quero mudar com ou para um cliente. Eu uso a análise não apenas diariamente, mas para cada problema que requer uma correção. A mudança efetiva só pode ser aplicada no ponto certo, da maneira certa, se o ponto fraco for encontrado. E para encontrarmos esse ponto fraco, o problema tem que ser analisado ao mais ínfimo pormenor. Portanto, no mundo dos negócios, a introdução de um novo produto ou um serviço, ou a resolução de um produto, ou a resolução de um problema que uma empresa tem com um produto, por exemplo, são tópicos complexos que precisam de ser analisados. Vamos olhar para um fabricante de torradeiras, por exemplo. Eles experimentam uma alta taxa de devolução e, após a primeira etapa da análise, descobrem que o seu produto apresenta defeitos com muita frequência. Quais são os próximos passos a dar? Precisam de descobrir qual é a parte exata do problema. E depois disso, precisam de entender porque é que a peça falha e se a sua substituição por uma peça semelhante irá resolver o problema. Ou talvez haja uma falha de projeto e, portanto, a peça não está apenas mal construída, mas a sua especificação está errada. Por isso, está perfeitamente construída, mas é a peça errada para o trabalho exigido. Um processo de análise pode ter muitas camadas e pode revelar fatos realmente interessantes. Às vezes muito inesperados. Se olharmos para a área de desenvolvimento pessoal, talvez alguém queira melhorar o seu desempenho no trabalho. Mas para descobrirmos como é que podemos fazer isso, precisamos de ver qual é a área exata em que há esse mesmo problema. Ou seja, a pessoa não se consegue focar, ou não está interessada, ou não foi suficientemente treinada. Definitivamente precisamos de saber o que é que não está a funcionar. E às vezes também precisamos saber o porquê de não estar a funcionar. Precisamos de ver como é que essa área pode ser melhorada. Mas há situações em que a melhoria numa área, pode piorar outra área. Portanto, temos também que olhar para outras áreas próximas ao problema inicial para não piorarmos outras. Eu uso a análise em todas as áreas de negócios e também da minha vida privada.
Muito bem. E qual é a sua abordagem para a análise?
Quando tenho um problema e quero fazer uma mudança, divido o quadro geral em várias peças do quebra-cabeça. E então eu olho para cada peça desse quebra-cabeças. Uma boa maneira de fazer isto é escrever uma lista de todos os componentes ou contribuidores desse problema. Depois eu anoto cada subcomponente como se quisesse quebrar uma peça do quebra-cabeças em peças ainda menores, até chegar à menor peça possível. Só então irei verificar as menores peças uma após a outra para ver que correção é que é possível. E então eu irei percorrer toda a lista até que da menor parte da até que da menor parte à imagem inteira de baixo para cima, cada componente seja analisada. Se uma área para melhoria for encontrada, é importante anotá-la também para não perder informação. Um problema pode ser extremamente complexo e, para encontrar uma solução, muitos detalhes adicionais podem ser necessários. Portanto, sem análise, a resolução de problemas é impossível para muitos problemas, porque o problema é muito complexo.
Entendo. Do seu ponto de vista, porque é que a análise é tão importante para as pessoas agora, neste momento, no mercado de trabalho de hoje? Qual é a sua opinião?
Boa questão. Em todo o trabalho, às vezes poderá existir um ou outro desafio. Pode ser um cliente desatisfeito, ou então temos que analisar coisas como o que é que causou a infelicidade, ou o que é que podemos fazer para deixar esse cliente feliz com o nosso produto. Também precisamos de verificar se outros clientes podem ser afetados por esses mesmos problemas. E o que é que podemos fazer para que também eles sejam beneficiados com a correção? Portanto, alguém que tenha a habilidade de analisar um problema é importante para uma empresa. Na minha experiência pessoal, eu nunca encontrei numa empresa onde não houvesse desafios. E sempre achei que as pessoas com competências de análise muito fortes ou competências analíticas são as pessoas que têm mais sucesso nas suas respectivas áreas.
Sim, e isso leva-me a perguntar-lhe, do ponto de vista profissional, qual é o impacto ou os riscos de não ter a competência, de não ter pensamento analítico?
Ora bem, todos precisam ter noção, com certeza, que os funcionários sem quaisquer competências analíticas não podem ajudar na resolução de um problema. Ou seja, eles têm menos possibilidades de serem promovidos na empresa e são muito mais fáceis de serem substituídos.
Bem, isso é bastante importante. E então, se invertermos um pouco isto, quais são os benefícios de ter análise na sua abordagem?
Os funcionários que podem ajudar a analisar uma situação são valiosos desde o início. Mas ainda mais importante que isso é que o seu valor aumenta muito com o tempo, porque com cada análise a sua experiência e atenção para um problema irá aumentar. Portanto, os analistas mais experientes são analistas melhores. Pessoas analíticas também têm uma chance maior de serem promovidas numa empresa. E algumas pessoas dizem que o conhecimento é o poder e o conhecimento para analisar um problema complexo em vários subproblemas é definitivamente uma habilidade muito poderosa.
Muito bem. E como você incentivaria as pessoas a desenvolver esta competência? E você pode nos dar algumas dicas de como aprender, sabe, como adquirir competências analíticas?
Com certeza. Eu diria que a maneira mais fácil de praticar é olharmos para um problema pequeno e dividi-lo em todas as suas componentes, de preferência por escrito, numa folha de papel. Vamos dar um exemplo simples e vou voltar para o exemplo que dei há bocado da torradeira. Desta vez, você quer torrar um pedaço de pão, mas o pão sai preto da torradeira e não pode ser comido. Portanto, agora precisamos de ver qual é que é a razão, qual é que pode ter sido a razão, digamos assim, para esse problema, para garantir que da próxima vez ele não existe. Talvez o pão já estivesse seco e, portanto, aí fosse mais fácil de queimar. Ou talvez a configuração do tempo na torradeira fosse errada. Ou mesmo a torradeira tivesse estragada. É um problema muito simples. Mas ao decompor um problema simples como se fosse complexo, e ao fazer isso com muitos ou todos os problemas que encontramos na nossa vida, as nossas capacidades de análise vão melhorar. Podemos então usar as mesmas habilidades num trabalho ou em outras partes da nossa vida. Então podemos começar com pequenos problemas do dia a dia e sempre encontrar a melhor componente possível. Consertar aqueles que podem causar o problema e depois avaliar quais são as suas consequências. E se você fizer isso várias vezes, repetidamente, aprimorará as suas habilidades de análise e chegará a um estado, digamos, em que se poderá enfrentar vários problemas maiores e depois transferi-los para outras áreas da sua vida e também do seu trabalho.
Muito bem, e é tudo o que temos por hoje. Obrigado a todos pela atenção e obrigado, Jorge, por nos dar algumas dicas sobre análise. Obrigado por ouvir o podcast Future Skills 2022. E lembre-se, se quiser fazer parte deste projeto e desenvolver novas competências, siga-nos no Facebook ou visite o site www.fs2022.eu.